A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Gignacque esperando por outro cruzamento de Rafael Carioca, um toque de cabeça! Gol! Artilheiro! Gignacque pro Tigre!
Vem cruzamento na área, Índio tentou de cabeça! Gol!
Bola cruzada, é pro Bruno!
Salve, salve, saudações! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Gustavo Poli. Fala, PVC!
Fala, Rizek, fala, Poli. Agora o Flamengo depende só de si novamente para ser campeão. Mas a tabela não é fácil, não.
O Internacional também depende só de si, hein? Inclusive, o Internacional, se ganhar todos os jogos, joga por um empate contra o Flamengo na penúltima rodada no Maracanã para ser campeão. O PVC falou do Flamengo, eu falei do Inter. Você quer colocar mais alguém nessa briga, Gustavo Poli? Ou já podemos tratar como um campeonato de dois candidatos ao título?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria tirar o Galo dessa briga, porque o time que perde pro Goiás nessa hora, nessa altura do campeonato, realmente... Claro que o campeonato, futebol é maluco, é doido, é insano, tudo é possível, mas, pô, nessa hora não dava para dar essa pitada. Eu acho que ficou entre Flamengo e Inter. Queria agora só, gastar a onda pretérita de dizer que Nostra Poli disse lá atrás que o Flamengo seria campeão. E eu acho que vai acontecer isso.
Você acha isso baseado no que, Gustavo Poli, sendo que o líder do campeonato é o Internacional, que vem de 9 vitórias e um empate?
No futebol que ambos têm jogado, especialmente o Flamengo nos primeiros tempos, né? Eu vi alguns jogos do Inter ontem, eu não vi o jogo, para ser sincero, vi só melhores momentos, mas ontem, hoje, eu vi o Inter tem ganhado no limite do limite, e o Flamengo tem ganhado com mais facilidade ontem, embora tenha feito o segundo tempo ruim, ganhou também com poucos sustos. O Vasco podia ter empatado, né? Mas assim, podia, mas o Flamengo perdeu mais gol do que o Vasco. Então, eu acho que o Flamengo tem jogado mais que o Inter. Agora, o que equilibra a briga é que os jogos do Flamengo são mais difíceis. Especialmente esse primeiro jogo do Flamengo agora, que o Bragantino é um dos melhores times do segundo turno. E o Flamengo vai jogar provavelmente sem o Diego, sem o Gerson, que tem feito muita diferença no time. Esse jogo é um desafio e é aquela coisa, o Inter, teoricamente, pega um jogo fácil. Então, digamos que o Flamengo empate e o Inter ganhe, a distância vai para 5. E aí, a rodada seguinte, onde o Inter tem um jogo muito difícil, fica muito decisiva, né?
O Diego está suspenso e o Gerson sentiu o mesmo tornozelo que o deixou como dúvida para a partida contra o Vasco. Eu só lembro, PVC, que o Inter está invicto a 12 jogos, porque ele vinha de 2 empates, ganhou 9 seguidos, empatou contra o Atlético Paranaense fora de casa, o que é para mim, um resultado bom. Ele vem de 12 jogos sem perder. E se ele ganhar todos os jogos no sufoco e empatar com o Flamengo no Maracanã, será campeão. Diga, PVC.
Não, eu ia dizer só que tem um aspecto emocional, porque pode ter um aspecto emocional. Acho que o jogo do Flamengo no domingo é muito difícil, mas digamos que o Flamengo vence em Bragança Paulista. Ele assume a liderança do campeonato e joga a responsabilidade toda para o Internacional, que só entra em campo na quarta-feira. Esse é o pecado dessa rodada. É que é uma rodada espalhada e Flamengo e Internacional não jogam no mesmo horário. Então o Flamengo pode ser líder por pontos ganhos no domingo à noite.
Vem cá, é difícil o Bragantino, mas assim, pelo elenco que tem o Flamengo, ele entra como favorito em qualquer jogo nesse Campeonato Brasileiro, né? Vocês não acham? Ele é favorito contra o Bragantino fora de casa?
Sem dúvida. Na verdade, é só o Flamengo não ganhar o Campeonato Brasileiro, dado o seu elenco, é zebra, né? Assim, essa arrancada do Inter é completamente fora da curva, né? Natural seria o Flamengo ganhar. A gente, lá atrás, a gente achava que o rival do Flamengo seria mais o Atlético. Aí o São Paulo deu aquele espasmo que, de repente, virou um foguete que explodiu, né? Então, assim, eu também acho, é favorito. Só que o Bragantino tem jogado muito bem. E o Bragantino não é um elenco ruim, o Bragantino é um elenco bem formado, um time bem formado. Quando engatou na mão do Barbieri, engatou muito bem e andou atrapalhando muito time aí, teoricamente mais forte, né?
Agora, o Poli falou em jogo duro, eu vejo o Inter favorito contra o Vasco. O Inter tem o Sport em casa, o Vasco fora, o Flamengo no Maracanã e o Corinthians em casa. Para mim, exceção feita ao duelo com o Flamengo no Maracanã, no qual o Inter poderá jogar pelo empate, ele é favorito em todos os outros jogos.
Mas ele tem um jogo complicado. E a curiosidade também é você ter... O Flamengo tem hoje duelos contra dois dos seus últimos técnicos destratados, maltratados ou tratados de maneira forte pela sua torcida. Um técnico chamado de ultrapassado e outro chamado de estagiário. O Abel Braga, que pode tirar o título do campeonato, e o Maurício Barbieri, que pode fazer o estrago antes do meio da semana. Claro que o Flamengo pode chegar em Bragança Paulista e ganhar o jogo. Na história, o Flamengo ganhou duas vezes em Bragança, empatou uma e perdeu uma. Na verdade, quando perdeu, perdeu de 5-1. Mas o Flamengo tem bom retrospecto jogando em Bragança Paulista. O Bragantino já teve times mais fortes do que hoje, né? O Bragantino, no começo dos anos 90, era mais forte do que é hoje. Hoje, o time que está brigando por vaga na Libertadores, porque ele pode terminar em oitavo lugar. O Bragantino foi finalista do campeonato. O Bragantino chegou às quartas de final de campeonato em 90, a decisão em 91, a fase semifinal com oito equipes em 92. Aquele Bragantino no começo dos anos...
Vamos lá, PDC. Silvio, Gil Baiano...
O time campeão paulista, Marcelo Gil Baiano, Júlio Ney Birubino... Mauro Silva, Bahia, Mário e João Santos, Tiba e Mazinho. É. Alguém vai dizer que o Mário era 9. Na minha cabeça, o Mário fazia a ponta de lança ali, ele fazia o pivô, como um falso centroavante. Por isso que eles ficaram no meio campo. Esse é o time campeão paulista de 90. O time 91...
E o vice-brasileiro?
O vice-brasileiro tinha a mesma defesa, tinha o Pintado no lugar do Ivair, tinha o Alberto no lugar do Mário. Então era Mauro Silva, Pintado, Alberto e João Santos, Silvio e Mazinho.
Silvio, começou. Eu confundi, que eu falei Silvio, que eu confundi com o goleiro do São Caetano, que era o Silvio Luiz. Mas boa parte desse time aí formado por Vanderlei Luxemburgo, né?
Exatamente.
O original. Depois na final do Brasileiro com o Parreira. E o Luxemburgo trouxe do Fluminense, né? Da divisão de base do Fluminense, onde ele começou, ironicamente. Era Silvio, Franklin, João Santos. Vários jogadores começaram na base do Fluminense.
Já que você citou o Pofechô, tem um assunto que está incendiando a redação do Sport TV nessa manhã, e nós levaremos ao Seleção, que foi o Vanderlei Luxemburgo sincerão depois do jogo, dizendo que quando começa o campeonato, o Vasco nem considera somar ponto contra o Flamengo, dada a diferença técnica que há entre as duas equipes hoje. Na minha modestíssima opinião, o Vanderlei apenas falou a verdade. E eu quero que as pessoas falem a verdade, não venham com um discursinho em entrevista. Mas tem todo um protocolo do futebol. Pode um treinador do Vasco falar assim do seu maior rival? O que vocês acham, hein? Começa contigo, PVC. O que você acha?
Eu acho que... Esquece que é o Vanderlei. O Vanderlei foi quem foi o porta-voz da verdade. Agora, se o Vasco não entender o tamanho dele hoje, ele não vai voltar a ser o tamanho do Vasco. Tem que ter um sentido de realismo. Olhar no espelho e falar, espelho meu, existe alguém mais forte que eu? Sim, o Flamengo é mais forte. E isso até é questão de você admitir e começar a trabalhar para se fortalecer. Eu acho até que o Vasco, no clássico de quinta-feira à noite, aliás, ele conseguiu mostrar no segundo tempo que dessa equipe é possível tirar, melhorar, aperfeiçoar, mas essa estrutura de equipe pode ser o caminho para ter um Vasco mais forte no futuro próximo. O Vasco teve bons momentos no segundo tempo. Agora, se não admitir que tem coisa para evoluir, não vai chegar no que está fazendo o Flamengo hoje nunca. E o Vasco não pode passar 17 clássicos conformado que perde o Flamengo. Agora, tem que olhar, entender onde está o erro e começar a trabalhar para se equilibrar.
São 17 jogos sem vitória do Vasco sobre o Flamengo, nem todos foram derrotas. A última vez que o Vasco ganhou do seu maior rival, Gustavo Poli, a presidente do Brasil era Dilma Rousseff, foi em 2016.
É, mas eu acho que tem a ver, claro, com a diferença econômica, que se, assim, abriu-se um fosso entre o Flamengo e os outros times por causa da administração e uma série de outras questões no Rio de Janeiro muito grande. Tanto que o torcedor do Flamengo começa a se incomodar com times de fora do Rio. Eu achei muito curioso como que eu ouvi torcedores do Flamengo meio que desdenhando a vitória do Palmeiras na final da Libertadores, dizendo que o jogo foi ruim, que o campeonato deu sorte, e alguns deles estarão secando o Palmeiras, claro, mas daí não serão só do Flamengo, né? Os do Corinthians e outros também estarão secando contra o Tigres primeiro e talvez contra o Bahia. Mas o que eu acho é o seguinte, o Vasco ontem não fez um jogo ruim, tá? No primeiro tempo ele se propôs a jogar defensivamente, neutralizou boa parte do tempo o Flamengo, claro que ele não conseguiu sair para frente, e deu azar do Flamengo conseguir criar uma jogada no fim, uma distração, que aí que tem a qualidade técnica do Flamengo, é tão boa que você não pode distrair um minuto. O Júnior até falou isso na transmissão antes do Premier, que é erro zero. E aí houve uma distração numa virada de jogo, deixaram o Felipe Luiz com muita liberdade. Ele cruzou, ele viu o Arrascaeta, cruzou o Arrascaeta, viu o Bruno Henrique do outro lado, e aí o Léo Matos cometeu um pênalti sutil até, mas pênalti, e o Flamengo abriu o placar. Mas no segundo tempo, o Vasco jogou de igual para igual com o Flamengo e podia ter empatado o jogo. O Cano perdeu um gol que ele normalmente não perde, feito, que a bola ele não conseguiu chutar. O Pikachu bateu uma falta que o Neneca, o Hugo, fez uma boa defesa. E o Flamengo fez um gol numa distração. O Flamengo jogou muito no contra-ataque, perdeu uma ou outra chance, mas fez o gol num escanteio. Em que acho que o Carlinhos bobeou e não conseguiu marcar o Bruno Henrique, subiu muito. Mas, assim, foi um jogo de igual para igual. O problema do que o Lucha falou, eu acho, foi a forma dele falar. Ainda usou outro patamar. Entendeu? Ele podia dizer o que todo mundo sabe. Ó, hoje, o Vasco não tem condições econômicas de competir com o Flamengo. O time do Flamengo, aliás, na verdade, isso vale para qualquer outro time no futebol brasileiro hoje. Se você olhar elenco por elenco, o jogo estava duro ali, o Flamengo colocou o Pedro e o Vitinho em campo. Depois colocou o Michael. O Michael custou mais do que qualquer outro jogador no futebol brasileiro hoje. Né? Esse ano foi a maior contratação. Bem que o Pedro talvez tenha sido mais caro depois, mas o Pedro não foi totalmente pago. Então, assim, o Flamengo, o elenco do Flamengo é mais caro e melhor que os outros longe. Agora, eu acho que o Vasco, do jogo de ontem, tem várias coisas boas para tirar. A entrada do Juninho, esse garoto que é volante, foi muito boa. Ele entrou com personalidade. Dois lances, ele quebrou a marcação alta do Flamengo e criou lances. A atuação do Bruno Gomes também é um jogador de muito promissor. Então, acho que o time tem valores para tirar. Eu acho que o Lucha não fez um mau trabalho ontem. Só que não precisava ser tão sincero, não precisava cometer esse sincericídio que o torcedor não gosta, né? No fundo é isso, assim. Podia falar de outro jeito.
O futebol tem um código que parece que você não pode falar a verdade em algumas situações, como perder é normal, tal estádio acho mais bonito que o outro. Você tem que sempre medir como aquilo que você fala vai reagir com a sua torcida, principalmente se você não estiver vivendo um momento de vitórias. Quando você está ganhando tudo, você pode falar o que você quiser. Já que o Poli citou algumas marcas do trabalho do Rogério, é o melhor momento do Flamengo no campeonato, com 5 vitórias nos últimos 6 jogos, e tem tem muito da assinatura do Rogério. Diego de volante, Arão de zagueiro, e a clássica alteração que se deu ontem no segundo tempo, aos 28 minutos, para ser mais preciso, sai Gabriel e entra Pedro, PVC. Como é que você vê a assinatura do Ceni nesse time?
O Gabriel está incomodado, como aparentemente ele disse, está ficando chato, né? Porque dos últimos 8 jogos, ele não jogou começou no banco em 1, e foi substituído 7 vezes, todas elas entre os 24 e 32 minutos do segundo tempo, exceto contra o Grêmio, quando destruiu o jogo e foi substituído mesmo assim aos 42 da segunda etapa. Ontem o Rogério falou sobre poder finalmente escalar Gabriel e Pedro juntos. Nessa sequência que eu citei dos últimos 8 jogos, eles jogaram juntos os 17 minutos. Foi no jogo contra o Ceará. Mas é muito pouco. E o Gabriel está claramente incomodado. Eu acho que ontem não era jogo para tirar. Era para deixar jogar até o final.
Eu também acho. Até pelo seguinte, assim, ele fez um jogo muito bom ontem. Assim, incomodando, marcando, se deslocando. E a marcação alta do Flamengo funciona muito melhor com ele, né? Ele com o quarteto, tá, voltou a funcionar. E com o Diego também entrando de volante, entrou bem. A questão do Arão agora... Ontem o Pedrinho falou isso na transmissão, PVC. Ele falou, pô, o Rogério tem que... Não precisa, nesse sentido, assim, para que tirar o Gabriel? Deixa até o final. Esse, hoje era jogo para deixar até o final. E é aquela coisa do ex-jogador que fala, falando com propriedade quem teve lá dentro, né? Assim, quando você está jogando bem num jogo decisivo, ainda mais artilheiro, não quer sair, né? Então não precisava, né?
Cara, mas o Rogério, como jogador, ele já tinha isso, assim, né? Das convicções dele. Por exemplo, quando questionava-se, e eu acho que ele estava correto, o Rogério, mas questionava-se que ele saía de joelho para fechar o ângulo, o Rogério, claramente, ele se irritava tanto com aquilo que ele fazia questão de sair ainda mais de joelhos na jogada. Num jogo clássico da seleção brasileira, no qual ele falhou muito, na Catalunha, todo mundo dizendo que ele falhou e o Rogério não dava o braço a torcer, pelo contrário, disse que foi uma das melhores atuações de um goleiro da seleção nos últimos tempos. O Rogério já tinha muito isso como jogador, né, de ser muito convicto ou cabeça dura, como queiram dizer, e fazer questão de demonstrar que ele ia manter o ponto de vista dele, apesar do que todo mundo falava. Então, me parece que, como treinador, ele apenas dá sequência a essa característica que ele teve ao longo de toda a sua trajetória vitoriosa como mito no gol do São Paulo, PVC.
Tem uma justificativa para ele ter tirado do jogo contra o Vasco, que é o fato de que o Gabriel estava pendurado com dois cartões. Então, você protege o Gabriel e leva para a Bragança Paulista.
Ele está pendurado já há 5 jogos, o Gabriel, jogando com 2 cartões.
E o problema não é ele tirar contra o Vasco. Por isso que eu diria, eu digo, não tiraria contra o Vasco. Porque o problema não é o jogo contra o Vasco. Se você tem uma sequência de 8 jogos em que o Gabriel é substituído, digamos, em 3, então você vai para o jogo contra o Vasco e tira o Gabriel e justifica, ó, tirei porque ele está com o 3º cartão e eu preciso muito dele nesse jogo de Bragança Paulista, que é um jogo difícil. Aí é um cenário. Se você tem uma sequência de 8 partidas com 7 substituições e o outro jogo ele ficou no banco, aí você irrita o jogador. Aí você incomoda. Se o Gabriel estiver jogando mal, seria um cenário. Tira, então, ok, tá jogando mal, pode ser substituído. Ninguém é especial. Mas não é esse o caso. O Gabriel tem jogado bem, tem decidido jogos, tem feito gols e tem sido sistematicamente substituído. Então, isso é que tira, o que nos, que me faz pensar que ontem era um jogo para ir até o final, mesmo tendo a chance de tomar o 3º cartão.
O risco. Ok, vamos encerrar o capítulo clássico carioca e vamos passar para o Internacional, PVC. Você conseguiu dar uma espiada no empate quase que o Internacional, no último lance do jogo, tem pela terceira vez seguida um pênalti marcado por toque de mão do adversário. Dessa vez a arbitragem não marcou. O Abel preferiu, em vez de lamentar os 2 pontos perdidos, comemorar o empate. E eu vejo como ele, cara, empatar com o Atlético em Curitiba... Tá longe de ser ruim.
Não é ruim. Era claro que a sequência de 9 jogos seguidos vencendo uma hora ia acabar, era recorde. Né? Se o Internacional quebrou o seu recorde, se ele nunca tinha conseguido 9 vitórias consecutivas, natural é que não conseguisse a 10ª, ou a 11ª, ou a 12ª, ou a 13ª, ou a 14ª. Ele não ia ganhar os 5 jogos consecutivos que tinha pela frente. Agora, o Abel foi com uma postura mais defensiva. Ele tirou o Caio Vidal, colocou o Marcos Guilherme pelo lado direito, aparentemente com a função de marcar o Abner. Ele estava preocupado com a subida do Abner, que decidiu o jogo contra o Flamengo. Bloqueou muito, entregou a posse de bola para o Atlético, porque o Atlético é um time que gosta muito da velocidade. Então o Internacional tirou a chance de velocidade do Atlético Paranaense, mas limitou-se a defender. Faltou a estocada final para o Internacional tentar ganhar um jogo de contragolpe. A sequência de 9 vitórias consecutivas, em todas as partidas, o Inter tinha menos posse de bola do que o adversário. Repetiu isso contra o Atlético Paranaense, só que não teve a faca para ferir o adversário mortalmente no fim. Não teve o contra-ataque.
Poli, e dos jogos de quarta, algo te surpreendeu? Já te digo que me surpreendeu. O Grêmio não derrotar o Santos todo esfacelado, perdendo o Lucas Veríssimo, Pituca, que foram negociados, sem Soteldo, sem Marinho. E aí o Grêmio chega ao seu 17º empate no campeonato. Isso me surpreendeu, eu achava que o Grêmio ia ganhar a partida.
Foi um jogo muito bizarro, né? O Grêmio fez uma boa partida. O Santos também, o Santos fez uma boa passagem, foi um jogaço, na verdade. E, assim, dois pênaltis que, assim, especialmente o segundo, aos 50 do segundo tempo, não sei se você viu, eu não consigo ver como que é o pênalti da amputação. O cara não está com o braço ali, subindo junto com o outro, só se amputar. É, eu acho muito absurda a marcação desse pênalti, esse tipo de pênalti. O cara sobe para cabecear, o seu movimento de subida para cabecear, e a bola bate completamente involuntário, entendeu? E aí, isso muda muito o jogo, né? Eu acho, e é muito diferente dos pênaltis que, por exemplo, foram marcados para o Internacional, embora o pênalti contra o Bragantino, eu também acho questionável. Agora, de toda sorte, é um pênalti muito fora da curva para mim, e acho que o Renato, nesse caso, tem razão de reclamar. E o Grêmio era para ter ganho o jogo, né? Tava 3-1 e sofreu o empate em dois pênaltis, sendo o último com um jogador a mais no finalzinho do jogo, no escanteio.
É, mas é uma sequência muito ruim para o Grêmio, de 17 empates no campeonato. E me surpreendi, PVC, me surpreendi mesmo, cara, com a boa atuação do Corinthians. O Corinthians vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos, estava sem o Casares. O Mancini fez mudanças na equipe, barrou o Jô, por exemplo, colocou o Arauz, o que mostra que o Luan, mais uma vez, está no fim da fila mesmo, para ele jogar só se não tiver ninguém à disposição, nem no sub-20, impressionante. E eu me surpreendi com o Corinthians derrotando o Ceará, jogando bem para os padrões do Corinthians.
E a primeira vitória do Corinthians sobre o Ceará em Itaquera, na Neoquímica Arena. A primeira vez, eram 3 jogos e 2 empates e 1 vitória do Ceará, jogando na Zona Leste de São Paulo. Eu acho que o Corinthians cresceu o lado direito do Corinthians, fortalece muito o time. O ponto mais forte do ataque é o lado direito, com o Fagner e com o Mosquito. O Mosquito está ganhando confiança a cada rodada, a cada jogo, deu passe para o gol do Léo Natel. O Mancini foi ousado ao tirar o Jô, já que ele não tinha o Casares e não confia no Luan. Então foi um jogo absolutamente sem, uma escalação completamente sem estrelas. Né? Do meio para frente era Mosquito, Gabriel, Cantilho e...
Léo Natel
mais na frente, e o Arauz por trás do Léo Natel. E o Otero do lado esquerdo. O mais estelar era o Otero, que é um jogador que não, que tem sido discreto também. E um ataque com Arauz e Léo Natel. E conseguiu ganhar do Ceará, que era um adversário que complicava a vida do Corinthians em Itaquera. Ele se coloca ainda na briga pela Libertadores. Eu acho que a tabela do Bragantino, embora tenha o Flamengo, é um pouco mais tranquila do que a do Corinthians. Porque o Corinthians vai ter o Atlético Paranaense, em casa. O Flamengo fora, o Santos fora e o Vasco em casa.
E o Inter fora.
É bem complicada a tabela do Corinthians, mas ele está brigando, ele tá ali tentando chegar na 8ª posição, depois vai gritar olê porco e torcer o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, então se classificar para o Libertadores em 8º lugar.
Você imagina essa cena de algum corintiano gritando olê porco para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil para o Corinthians jogar a pré-Libertadores?
Não teve o Por Corinthians em 88?
Teve. O Palmeiras precisava ganhar na última rodada para o Corinthians ir para a final do Campeonato Paulista.
E ganhou do São Paulo 1-0, gol do Gerson Cassapo, o Corinthians ganhou do Santos 2-0 e o Corinthians foi para a final contra o Guarani. E verdade. A capa da revista Placar era Por Corinthians.
Você é um cara que acredita na humanidade, né, Paulo Vinícius Coelho? Você realmente acredita na bondade das pessoas, na boa vontade, na boa fé das pessoas. Bom, pode ser que isso aconteça. Você acha também que o Corinthians não vai torcer pro Palmeiras no Mundial, PVC? Que não, o Corinthians no Palmeiras é Brasil no Mundial?
Aí não. São coisas diferentes. Eu tô falando sobre torcer para o Grêmio não ser campeão da Copa do Brasil, para que o Corinthians possa estar na Libertadores em 8º lugar. Isso é outra coisa, de outra família.
Quem vai jogar a Libertadores é o Fluminense, Paulo, e aparentemente com grandes chances de jogar na fase de grupos, hein?
Se você dissesse isso antes do campeonato, seria sair algemado ou camisa de força. Mas você vê, é uma bela campanha baseada muito na mescla feita primeiro pelo Odair e agora pelo Marcão. O time tá mesmo nesse jogo, jogou bem, mas assim tá ganhando até quando não joga bem, né? Exemplo, jogo contra o Botafogo, fez uma partida muito ruim e ganhou. E aí tá chegando aos pouquinhos Assim, que vai para pré, a gente já pode meio que sacramentar, né? Agora virou uma ambição maior. Incrível, né? Se você pensar que os detalhes do jogo, que a diferença de elenco do Fluminense para os outros cariocas não é tão grande, né? Você acha que o Fluminense é muito melhor que o Vasco e o Botafogo? Não acho. Tanto que você vê os jogos ao longo do ano, assim, você vê como que o trabalho faz diferença, né? A consistência do trabalho faz diferença.
Quando começou o ano, eu achava o Botafogo... Temos uma participação especial aqui no nosso podcast. Quando começou o ano, eu achava o Botafogo melhor que o Fluminense no papel, cara. Achava mesmo.
Eu não sei se é melhor que o Fluminense, mas o Botafogo desandou de tal forma, né, que não acho que não há comparação.
Não, hoje não, o Botafogo não é melhor do que ninguém, mas digo assim, tô voltando no tempo. Olhando o Botafogo no papel, assim.
Não, com se você pegar os primeiros jogos, entre os dois, o Fluminense ganhou o primeiro e tal, mas teve um jogo que definiu quem ia para a final da Taça Rio contra o Flamengo, e foi um empate 1-1, o Fluminense tinha vantagem no empate, e o Botafogo jogou um pouco melhor até. Mas é aquela coisa, o Botafogo resolveu desandar, perdeu o Altuori. Olha o trabalho que o Altuori está fazendo no Atlético Paranaense. A gente até falou disso, assim, que ontem, não sei se foi você que colocou, Rizek, o Atlético anda jogando futebol de G4. O Atlético tem feito um ótimo segundo turno. Atlético e Bragantino fizeram grandes trabalhos, né, nesse segundo turno. Então, assim, é fruto da falta de estrutura fora de campo. Isso para mim, é muito claro, cada vez mais. Assim, se você tem amadores ou incompetentes fora de campo, isso reflete dentro de campo. Se você muda técnico toda hora, não tem consistência no trabalho, não tem como seguir e dar certo.
E outra coisa, para mim, é a surpresa do campeonato, Poli. E o número que, além da classificação ser surpreendente, quando sai o Odair Helman, vi muita gente preocupada com o que seria do Fluminense, porque era um trabalho muito autoral do Odair, né? E boa parte dos torcedores do Fluminense, inclusive, que eu sigo, que acompanho nas redes sociais, achavam um erro manter o Marcão. Poxa, o Marcão, não estagiário, mas o interino, temos que trazer um técnico. O começo não foi bom, inclusive, assim que saiu o Odair. Mas hoje, quando você já olha, embora com muito menos jogos, quando você olha os números, o aproveitamento do Marcão já supera o do Odair Helman no Campeonato Brasileiro. Por pouco, né? 56,6% contra 56% do Odair, o que é mais um capítulo, a meu ver, surpreendente da trajetória tricolor, que desde 2014, PVC, não somava mais de 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Já tem 56, ou seja, fazia muito tempo que o Fluminense não fazia uma campanha tão boa.
Essa é a história da criação do ambiente também. O ambiente de trabalho, não dá para dizer exatamente o que foi que aconteceu com o Fluminense, e não é só pagamento de salário. O Botafogo passou a maior parte do Campeonato Brasileiro com salário em dia. Mas talvez
tá com salário em dia hoje. Está com salário em dia hoje, o Botafogo. Está então, com salário em dia.
Mas, ao mesmo tempo, é uma diretoria que parece julgar que a única coisa certa que precisa fazer é pagar em dia. E, na verdade, não é. Você precisa criar um ambiente. Você precisa criar um ambiente vencedor. A gente estava falando outro dia. É curioso que o Botafogo, no ano passado, tenha... durante um grande tempo, execrado o Anderson Barros, que é campeão da Libertadores no Palmeiras. E o que é que ele tinha dentro do clube no ano passado, quando atrasava salário? Ele conseguia criar um ambiente de compromisso com o próximo jogo, com o próximo resultado, com a tabela de classificação, para ficar longe do rebaixamento. O que não se criou nesse ano.
O Botafogo fez tudo errado. O Botafogo saiu ano passado quase por um milagre. Era um time pior, muito pior, do que o do Cruzeiro, por exemplo, que caiu. Por isso também, né? Você vê, a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo, meio que aconteceu com o Cruzeiro ano passado. Quando a coisa desanda fora de campo de uma forma, não adianta que um profissional do futebol me disse o seguinte essa semana: se você, quando embica para baixo, é como uma ladeira, difícil tirar, muito difícil frear. E foi o que aconteceu. Assim, eu acho que os exemplos são muito claros. O Anderson Barros é um, o Paulo Autuori é outro. O Bruno Lazzaroni, de certa maneira, no Botafogo também é outro. Porque assim, você foi rifando profissionais. Assim, eu tenho uma bobagemzinha. Assim, o Botafogo resolveu demitir no meio do ano, ou no início do ano, o Carli, Joel Carli, o zagueiro, que não é fantástico, etc. Mas não só era uma liderança no elenco, como era uma sombra para o Marcelo. Marcelo fez um campeonato horroroso, entregou várias bolas ao longo do ano, não tinha reserva. Então, assim, são decisões técnicas, decisões de fora de campo que acabam cobrando a conta, mandar o Luiz Fernando embora, essas outras coisas, mas isso aí gente já falou mil vezes. O fato é, a diferença entre Fluminense e Botafogo não é tão grande que justifique a diferença de pontos, né? Mas é só mais um exemplo de como o futebol profissional tem vários
Botafogo
elementos que não entram
agora
em campo.
Se ele consegue voltar muito. No que vem na Série B. É, hoje, olhando os clubes do Campeonato Brasileiro da Série A, a gente crava que o Botafogo é um time de Série B, pode ser rebaixado matematicamente nesta sexta-feira, inclusive, tem 24 pontos. O Curitiba tem 28, é outro clube que vai jogar a Série B do ano que vem, está muito difícil para o Curitiba, apesar de ter esboçado alguma reação recentemente, perdeu do Fortaleza e agora a situação é calamitosa. Aí tem o Goiás com 32, o Sport com 35 e um jogo a menos, o Bahia com 36, o Vasco com 37 e o Fortaleza com 38. Temos aí esses times brigando para não pegar as duas vagas que restam, entendendo que Curitiba e Botafogo já foram e o Goiás tem alguma chance ainda de ficar. Quem é que está jogando pior? Quem é que está mais... Você consegue fazer apostas, Gustavo Poli, nessa zona do rebaixamento?
Sport, Bahia e o Fortaleza também, que o Fortaleza ontem ganhou, mas não... Então, eu acho o seguinte, eu acho que o Vasco não cai. Eu acho que o Goiás, se ganhar o próximo jogo, pode complicar a vida dos outros, que tem jogado melhor, tem jogado com muita disposição e vai pegar...
E é Goiás e Bahia, hein? Confronto direto, né?
É, e tem Fortaleza e Vasco, né? Então são dois playoffs aí. O jogo Botafogo Sport, dessa sexta-feira, ele pode meio que definir as coisas para os outros, né? O Sport precisa ganhar esse jogo, mas não pode perder. Porque a performance do Botafogo nos últimos jogos tem sido horrorosa. Ele conseguiu um ponto contra o Palmeiras jogando no estilo casados e solteiros, né? A torcida se animou com a entrada dos garotos, mas o time jogou, assim, o time não está conseguindo jogar mais futebol, só vai jogar provavelmente no estadual. O time do Sport não tem feito bom campeonato também, assim, tem sofrido muito. Claro que o último jogo foi contra o Flamengo, que é um time muito superior, mas eu não sei, eu se fosse cravar hoje, eu acho que apostaria em Sport e Goiás, mas não sei, vamos ver. Eu acho que o Bahia também está querendo fazer força para cair. PVC também, o que, que você acha? Qual é a sua aposta?
É, eu acho que o Fortaleza vai escapar. O Goiás eu acho que não ganha do Bahia, porque o jogo é Fonte Nova, né? Eu acho que o Goiás não vai ter força também. É claro, se ganhar do Bahia, ele empurra o Sport. O Sport está com uma cara de querer cair, por mais incrível que seja a situação contra o Botafogo, porque no jogo contra o Botafogo pode ser rebaixado pelo Jair Ventura. Foi o último grande momento do Botafogo, né? 2017, chegando às quartas de final da Libertadores com o Jair como técnico. O Jair hoje técnico do Sport. Se o Sport ganhar do Botafogo, o Botafogo é rebaixado pelo Jair Ventura. Mas o Sport está com uma cara muito difícil. O Sport fez uma partida muito ruim contra o Flamengo. Ruim do ponto de vista estratégico. Primeiro tempo, o Sport saiu para jogar. Deu todo o campo para o Flamengo. Então, acho que Bahia, Vasco e Fortaleza têm mais chance de escapar do que Sport e Goiás.
Vamos dedicar esta parte final, mas ainda com bons minutos, ao Mundial de Clubes. O Tigres será o adversário do Palmeiras no domingo. Paulo Vinícius Coelho, o quão perigoso é o time do Tigres visando esse duelo contra o Palmeiras?
Eu vou ser obrigado a falar para você que na Libertadores, o Palmeiras meteu 5-0 no Tigre.
Isso, no Tigre, mas era Tigre no singular, agora Tigres no plural.
É, o Palmeiras vem em bando. Alcateia.
Alcateia de lobo. Alcateia de lobo, hein?
Não, tigre. Eu fui ver. Alcateia
também, também é de tigre. Também é de tigre.
Coletivo de tigre também é Alcateia.
O PVC pesquisa até para fazer piada infame. Inacreditável.
Mas eu falo assim, o tigre é um time perigoso, assim, um time forte. Porque é um time experiente, com muitos jogadores de Copa do Mundo. O goleiro Guzmán foi o terceiro goleiro da Argentina na Copa da Rússia. O Rei Zagueiro jogou a Copa da Rússia como reserva do México. Aqui não era reserva do México. O Salcedo era titular do México na Copa do Mundo. O Gignac jogou a Copa do Mundo em 2010. O Guido Pizarro jogou a Copa América e foi vice-campeão pela Argentina. Rafael Carioca é muito bom jogador. Não é jogador de seleção brasileira ao longo do tempo, mas é muito bom jogador. É um time experiente. Mas eu acho que mais perigoso para o Palmeiras do que o Tigres é o fato de que ele tem uma maratona emocional enorme. Ah, ontem eu falava na redação, o Palmeiras fez um esforço descomunal para ganhar a Libertadores. Alguém quis me corrigir dizendo, não, um esforço descomunal para perder. Não, foi um esforço descomunal para ganhar. Entre 30 de dezembro e 30 de janeiro, o Palmeiras jogou 10 partidas, das quais 4 eram de eliminatória e 3 clássicos consecutivos contra Grêmio, Corinthians e Flamengo. O desgaste emocional foi muito grande, que lembra o caso do River Plate, que ganhou a Libertadores do seu maior rival numa final incrível contra o Boca Juniors, não teve o jogo no Monumental de Nunes, o jogo foi para Madrid, ganhou na prorrogação do Boca Juniors e 2 semanas depois ele estava eliminado pelo Al-Ain. Não chegou a decisão. Então, esse aspecto do desgaste do Palmeiras é muito preocupante para o jogo contra o Tigres, porque o Tigres é um time forte. É um time que pode ganhar a semifinal.
Por outro lado, né, Poli, por muito tempo os sul-americanos tinham um intervalo enorme para jogar o Mundial de Clubes, né? A Libertadores terminava no fim do primeiro semestre e aí eles meio que passavam o segundo semestre inteiro se poupando no Campeonato Brasileiro e pensando apenas na final do Mundial, nem na semi, na final do Mundial. E, inclusive, algumas derrotas foram colocadas nessa conta, como no Atlético Mineiro, no caso do Inter, para o Mazembe, dizia-se, olha, o time chegou sem ritmo. Nos últimos anos, River Plate, Flamengo e Palmeiras chegam logo depois de decidir a Libertadores, né, e em reta final, inclusive, de Campeonato Brasileiro. O Flamengo tinha sido campeão brasileiro pouco antes de jogar o Mundial de Clubes, assim como acontece nesse ano do Palmeiras ganhando num sábado a Libertadores e já no outro domingo disputando uma semifinal. Eu acho que a questão aí não é nem de maratona, nem de sentimento. É que a gente é muito nivelado com os times que disputam a semifinal. São muito parecidos com os nossos. E aí tem aquele abismo inatingível, tecnicamente falando, para jogar o Mundial. Enquanto temos um bebê chorando aqui no nosso podcast.
Acho que o bebê é o fundo do Guga, que é chegada, anunciando a chegada do Guga.
É o fundo do Guga, eu vou colocar mudo aqui, que aqui é a hora do rush, peraí.
Eu sei do que ele está falando, mas só fazer um comentário antes do Roisec apresentar a chegada do Guga. Eu concordo com o BBC, ele está falando, o jogo do Tigres emocionalmente é muito difícil. Eu lembro que eu conversei isso com um membro da comissão do Palmeiras até, e ele disse isso, porque claro que o jogo do Bahia, se chegar o Bahia de Palmeiras, é um jogo de abismo técnico brutal. E aí é aquela coisa, o Palmeiras entra como franco atirador. Perder para o Tigres é meio ingrato, né? E o Palmeiras, se deu sorte na tabela da Libertadores, não deu sorte na tabela do Mundial. O Flamengo, no passado, sofreu até um pouco, mas pegou o Al-Hilal. Quem teve que resolver o cara da CONCACAF foi o Liverpool, que sofreu para ganhar do Necaxa. Então, assim, é claro, é muito mais difícil jogar com um time mexicano. Por mais que o time do Al-Hilal tenha feito um bom jogo, tenha saído na frente do Flamengo, no segundo tempo o Flamengo deitou e rolou, se tranquilizou. É um time pior. Então, assim, é um desafio grande para o Palmeiras, mas mais um, né, PVC, na verdade. Mais um nessa sequência impressionante que, assim, é um melhor ano do Palmeiras em muito tempo. Vai na final da Copa do Brasil, quer dizer, não sei se em muito tempo ou na história aí, final da Libertadores, final da Copa
do
Brasil.
Pode ser o melhor ano da história.
É. Campeão paulista. Então, assim, o Palmeiras já entregou o ano, né? A verdade é essa. Se vier a cereja no bolo de ganhar o Mundial, acho que o pessoal, o Abel Ferreira, o presidente Gagliotti, o pessoal vai sair aposentado, né? Porque até o meme eles vão ter derrotado, mas é muito difícil.
Vamos dar as boas-vindas ao Guga Chakra? Fala, Brimo! Beleza, meu caro?
Fala, Rizek! Uma honra estar com vocês aqui.
Pô, a honra é nossa, cara. Você já está agitando as redes sociais nessa semana, dizendo que o Palmeiras está brigando pelo bicampeonato mundial, é isso?
Não, mas há aquela, né, polêmica, né, sobre 1951, mas, né, consta que o Palmeiras foi campeão mundial naquele ano. E daí seria o bicampeonato, mas de qualquer forma, para minha geração, que é a sua geração, seria o primeiro título mundial do Palmeiras que a gente teria visto, assim como o primeiro título brasileiro do Corinthians, que foi com o Neto em 90. Então, é aquele momento assim que a gente vai, caso venha ganhar, como vocês estavam falando, é extremamente difícil, né? Ainda acabamos de comemorar a Libertadores por si só já é fantástico ser bicampeão da Libertadores. Mas seria, assim, o primeiro título de verdade para comemorar do Mundial. E num momento que a gente ganhou de um rival na final da Libertadores, que é o Santos, o outro rival não é campeão de nada importante há 13 anos, olha lá, pode colocar 9 anos aí se contar sul-americano, e o outro rival virou time de meio de tabela. Então é um momento realmente mágico para a história do Palmeiras.
E aí, PVC, bate um papo, PVC, Gustavo Poli com Guga Chakra, ao vivo conosco, mas gravado para vocês que nos escutam.
Não vou me meter na confusão da 51, mas o Palmeiras não vai tocar nesse assunto lá no Catar, Guga. Decisão da diretoria, o Palmeiras diz que não, uma coisa é, o Palmeiras pretende comemorar os 70 anos da Copa Rio. A Copa Rio é um torneio extremamente relevante, para mim não é mundial, mas enfim, porque não tem equivalência, mas é extremamente relevante. O Palmeiras comemora os 70 anos da conquista.
Escala o Palmeiras de 51 aí, PVC.
Fábio, Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Vila e Dema, Liminha, Humberto, Lima, Jair e Rodrigues. O técnico Ventura Cambon. O Palmeiras entende que é o momento de se concentrar no Mundial do Catar. E por isso não levou o dossiê que já entregou a FIFA anos atrás para requisitar a equivalência da Copa Rio ao Campeonato Mundial. Não vai tocar nesse assunto enquanto estiver disputando com o Tigres e depois, quem sabe, com o Bayern a decisão do Mundial.
Olha, eu uma vez o meu finado blog, finado porque migrou para as calendas virtuais em alguma mudança de formato lá no Globoesporte.com, eu fiz um grande texto sobre aquela unificação dos títulos brasileiros, em que eu achava que tinha argumentos, e sobre os mundiais, em que eu acho que não há argumento cabível para falar que Copa Rio de 51 e de 52, reivindicada pelo Fluminense, é mundial. Inclusive, 52 é pior ainda, que joga o vice-campeão paraguaio, o Grasshoppers da Suíça. Quer dizer, não tem nenhuma justificativa técnica. Há questões, inclusive, assim, há quem defenda que o mundial, para valer, é só a partir de 2000, quando o Corinthians ganhou aquele no Rio. E porque antes não era mundial, era intercontinental, né? A célebre Taça Toyota era o campeão das Américas, contra o campeão das Américas, não, campeão da América do Sul, Libertadores, contra o campeão da Europa. E o campeão mundial mesmo foi quando entrou times de todas as confederações. Sendo que o pessoal fala, mas nunca ia ganhar. Bom, mas Mazembe está aí para dizer que há exceções, né? O time campeão da África eliminou o campeão da Libertadores. Mas isso é uma discussão até... é que nem o Campeonato de 87. Eu adoro essas discussões, que eu acho que elas são o nosso hangar 51 do futebol. Elas continuam ali sobrevoando e nunca se resolvem. E acho divertidas. Mas o fato é que o Palmeiras faz bem de não trazer essa discussão para cá, porque ela é inútil, né, nesse momento. Ela só tira a sombra do que importa. E se o Palmeiras realmente ganhar esse Mundial, que é uma tarefa, eu diria, hercúlea e difícil... Ele remove o meme, assim. Os palmeirenses vão fazer com o resto do mundo a mesma coisa que os corintianos fizeram quando o Corinthians ganhou a Libertadores, que era o meme de então, o Corinthians não tem Libertadores e por aí vai.
Eu fiz uma capa no Diário Lance em 2000, cujo título era o primeiro campeão mundial, contando a história do título de 51, entrevistando os jogadores vivos que eram remanescentes àquela altura. E eu acho que foi o torneio de nível técnico maior já disputado entre os clubes. Só que, para mim, o Palmeiras fez bem em pedir reconhecimento como mundial. Ao não ser atendido, vida que segue, e faz bem agora o Palmeiras ao apenas celebrar aquela conquista maravilhosa, histórica, que foi tratada à época na imprensa brasileira como campeonato mundial, com os torcedores do Palmeiras tomando as ruas. O jogo foi narrado assim, pela rádio, foi noticiado assim pela Gazeta Esportiva como campeão do mundo, mas não tem a chancela da FIFA, e acho que o Palmeiras agora acerta ao virar essa página e tratar a Copa Rio como um título histórico e tentar agora ganhar o seu primeiro título mundial de fato. Pergunta ao Guga Chakra o seguinte: você já viu 93 o Palmeiras sair da fila de 16 anos sem títulos, massacrando o Corinthians na final? Aí viu o time ser bicampeão brasileiro em 94 em cima do Corinthians? Viu o Palmeiras ser campeão da América, passando pelo Corinthians nos pênaltis em 99, repetir, passar pelo Corinthians na Libertadores nos pênaltis em 2000. Vi o time ser campeão brasileiro na era Crefisa com o Filipão. Pergunto, o Palmeiras tem, nesse ano, Guga Chakra, talvez o melhor ano da sua vida como torcedor? Ou você vai esperar o título mundial e da Copa do Brasil?
Olha, Rizek, eu sou palmeirense da fila, né? Você tem o palmeirense da academia que é aquele palmeirense que cresceu com o Palmeiras, ganhando todos os campeonatos, batendo de frente com o Santos, depois bicampeão brasileiro. Você tem o palmeirense da fila, o palmeirense Parmalat, o palmeirense Série B e o palmeirense Crefisa. Como palmeirense da fila, eu cresci sofrendo, ouvindo na escola corintianos falando, cala a boca, palmeirense, que você nunca viu seu time ser campeão. E daí eu falava de Euroamérica, em Campos do Jordão, primeiro turno de 87, umas coisas assim, você tentava achar um títulozinho vagabundo, né, ali para tentar justificar. E o São Paulo do Cilinho, né, aquele Gilmar, Zé Teodoro, os caras, Dario Pereira, Nelsinho, Marcelo Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney, eu tenho até pânico hoje daquele time do São Paulo. E pro Corinthians eu tinha coisa, ele nunca foi campeão brasileiro, mas daí foi, né? Então, realmente, como palmeirense que sofreu muito, nos anos 90, quando veio aquele 93 com o título paulista e o título brasileiro, foi, por enquanto, o maior ano da história do Palmeiras, acho que maior, inclusive, do que 99, quando a gente ganhou a Libertadores. Pelo momento, por sair da fila, você falou 16 anos, foram 16 anos e 10 meses, né, que o Palmeiras ficou sem ser campeão. Eu sou de 76, né, e o Palmeiras tinha sido campeão no ano que eu nasci, nunca mais foi. Então, por enquanto, é 93, mas agora realmente é especial, porque primeiro que ganhou a Libertadores, até aí está como 99, ganhou o Paulista também, vamos ver se ganha a Copa do Brasil, que é difícil. Brasileiro é quase impossível, vamos ser realistas, e o Mundial é muito difícil também. Mas sim, está com certeza entre os maiores anos. Eu diria que é o maior ano por aquilo que eu falei no começo. Pelo fato de os rivais também não estarem, porque 93, quer queira, quer não, o São Paulo foi campeão mundial. Então, assim, a gente comemorou, mas tinha que aguentar aquela soberba, né, do São Paulinos com o campeonato mundial. Então, o Palmeiras estava ali, mas agora não. A gente, além de ser campeão da Libertadores, a gente vê... aquilo que eu falei, ganhou de um rival, o Santos, na final. O Corinthians virou um time de meio da tabela ali, oitavo, sei lá, nono, um time que fica, você nem presta atenção mais, e o São Paulo nessa situação desastrosa, né, de não conseguir ser campeão e ser o time da fila, né, o time que não é campeão. Então eu acho que é o melhor momento, assim, teoricamente, como torcedor, da história do Palmeiras, embora longe de ser o time que mais me fascinou, que ainda é o time de 96, né, 93, 94 também, mas 96 é o Palmeiras que mais me fascinou.
Curioso, nesse time de 96 ganhou um estadual e meio que já foi desmanchado, né, ele durou muito pouco, mas muitos palmeirenses têm esse time. Para mim, o melhor Palmeiras que eu vi jogar foi de 93, 94, disparado, mas muitos palmeirenses têm 96 no coração. Fala, PVC, desculpe.
Não, eu ia perguntar se vocês estudaram juntos, que um é 76, outro é 75.
Na verdade, o Caio era da minha escola, mas de outra unidade, do Peridomus. O Caio era... O Caio também é 75, se eu não me engano, mas ele era da mesma escola que eu, do Peridomus, né? Então, isso eu lembro. O Rizek é mais velho, que é um ano mais velho, dá para ver pela imagem que é mais velho.
Você sabe que a família do Guga, a minha e da minha mulher, Andréa Sadi, veio da mesma vila, cara. Que é
e o William Bonner também.
E o William Bonner também. Da mesma vila no Líbano, que é...
Vila maravilhosa. Vila maravilhosa, com neve, assim, aos pés do Monte Hermon, na tríplice fronteira do Líbano, da Síria e Israel. Maravilhoso, Rachaia, de verdade. Eu fui várias vezes. Fascinante. Segue o Live Love Rachaia no Instagram para ver as fotos de lá.
E por que você virou palmeirense?
Por que eu virei palmeirense? O PVC... Eu tenho uma simpatia pelo que os americanos chamam de underdog, né? E acho que foi um pouco isso, né? Do Palmeiras ser um pouco mais fraco. Eu lembro daquela final, das finais São Paulo e Corinthians, ali no começo dos anos 80, tudo Palmeiras não estava. E no Brasil tem muita essa coisa, meu time é o melhor. Enquanto aqui nos Estados Unidos o torcedor, não, você pega o Cubs, que é um time popular no beisebol, ficou mais que 100 anos sem ser campeão. O Red Sox, que é o segundo mais popular, ficou mais de 80 anos na fila. Então essa noção... especialmente dos torcedores de beisebol americano, do underdog, eu gosto disso daí, do underdog. Na Itália, eu gosto do Torino. Na Turquia, porque na Turquia eu fiquei bastante lá e ia em jogo, eu gosto do Beşiktaş, que é o terceiro time ali, né, com Galatasaray e o Fenerbahçe um pouco mais populares e com um pouco mais de conquistas, o Sport em Portugal. Eu gosto desse time ali, que é o... Se eu fosse morar em Madrid, eu seria Atlético de Madrid, por exemplo, entendeu? É aquela coisa, assim, é o outro... time. Então acho que veio daí a coisa de ser palmeirense. Eu sinto muita saudade do Palmeiras da fila, apesar de tudo, aquele Palmeiras que perdeu dentro de Limeira, do Bragantino, aquele sofrimento, sabe, aquela falta do Neto em 87 por baixo da caneta do Zete. Essas coisas marcam muito, né? Assim, cada, e ali, cada momentinho, ganhar a Taça dos Invictos, o Zete ficar 1.238 minutos sem tomar gol, cada momento, assim, você celebrava a idolatria pelo Edu Manga, pelo Jorginho, sabe? Aquela coisa, assim, do sofrimento de ser palmeirense.
Eu confesso que é mais legal quando começa a ganhar. 93 é um ano para o torcedor do Palmeiras, eu acho, mais especial do que essa daqui. 2020 esteve perto de ser o que aconteceu entre 50 e 51, que no período de um ano, mas 50 e 51, o Palmeiras disputou 5 troféus e ganhou os 5, né? Campeonato Paulista, Taça São Paulo, Taça Cidade de São Paulo, bicampeonato, o Rio São Paulo e a Copa Rio, e depois em 72, o Palmeiras jogou 5 torneios e ganhou os 5, que foram Brasileiro, Paulista, Torneio de Mar del Plata, Ramon de Carranza e Taça São Paulo. E poderia ser, né, que ganhasse Paulista, Libertadores, Mundial, Brasileiro e Copa do Brasil. Só que isso não vai acontecer, né? Não vai ganhar o Brasileiro e é muito difícil o Mundial também, evidentemente. Mas são anos que o Palmeiras conquistou tudo o que disputou. E esse aqui deu para cogitar isso, mas conquistar praticamente impossível.
Foi a maratona que tirou o Palmeiras da briga pelo título brasileiro, né? O Palmeiras teve que fazer uma sequência de jogos inacreditável.
PVC 94, o Palmeiras poderia ter chegado, né? Que a gente foi campeão paulista brasileiro, e daí na Libertadores, aquele primeiro jogo lá, o Zete fechou o gol, e aí teve a Copa do Mundo no meio. Não sei, acho que o Palmeiras foi para o Japão fazer uma excursão, voltou e acabou eliminado pelo São Paulo. O Palmeiras era bem melhor que o São Paulo aquele ano, e aí acabou ganhando, né?
O Palmeiras perdeu a Copa do Brasil para o Ceará, foi vice-campeão contra o Grêmio, e o Palmeiras jogou contra o São Paulo, um 0-0 no Pacaembu. O Palmeiras atropelou o São Paulo, mas não fez gol. E no final do jogo teve um pênalti do César Sampaio no Euler, que o árbitro João Paulo Araújo não deu pênalti. É o jogo da briga do Edmundo com o Vanderlei Luxemburgo. O Edmundo sai com um dedo em risco apontando para o Vanderlei. E aí o Palmeiras vai para o Japão e para a Rússia, volta do Japão, como você falou. Eu estava em Los Angeles fazendo a final da Copa do Mundo. Meu voo de volta da Copa do Mundo foi na quarta-feira, dia 20. Eu entrei no voo em Los Angeles e o Palmeiras estava vindo do Tóquio. Era o mesmo avião. Eu voltei com a delegação do Palmeiras, eu voltando da Copa, o Palmeiras voltando da delegação. Desembarcamos em São Paulo na quinta-feira, dia 21, e no domingo, dia 24, o Palmeiras entrou em campo contra São Paulo e perdeu 2-1 e foi eliminado da Libertadores. Também por um erro de planejamento, né? Porque não tinha nada que viajar para o Japão e chegar 3 dias antes da decisão.
É que o Palmeiras era muito o melhor time daquela competição, né? O Vélez acabou campeão, derrotando o São Paulo no Morumbi, mas o Palmeiras era esse é o melhor time que eu já vi do Palmeiras. Edmundo, Evair, Sampaio, Roberto Carlos, esse time é espetacular, Antônio Carlos, Kleber, esse time é demais, Carazinho, Rivaldo, esse time... Só que o Palmeiras massacrou tanto o São Paulo no primeiro jogo, como das maiores atuações que eu já vi de um goleiro, no caso do Zete, e a minha memória é que o Palmeiras acreditava que ia ganhar aquele confronto, assim, que não ia ter tanto problema. O São Paulo já não era o mesmo do ano anterior, né, campeão do mundo, só que realmente parou na equipe do Tele. E cara, assim, aquele time do Palmeiras de 94, eu acho que encararia... Acho mesmo, cara. Iria para o Mundial sem olhar o Bayern como um bicho papão que a gente vê hoje. Aquele time do Palmeiras tinha jogador de Copa do Mundo. Ele tinha Rivaldo, ele tinha Zinho, ele tinha Sampaio, Roberto Carlos como lateral, a dupla de ataque Edmundo e Evair. Aquele time encararia o campeão europeu, eu acho que fazendo um grande jogo. Como de 99 encarou o Manchester fazendo um jogo de igual para igual. Hoje, quando o brasileiro vai para o Mundial... a gente vai meio com medo de ser massacrado, né? Assim, com medo de passar vergonha, de tomar uma goleada histórica. Como é que está o seu coração, Guga, se o Palmeiras passar pelo Tigres para encarar o Bayern?
Não, daí vai se enfrentar o Bayern na final. De verdade, assim, se for campeão, vai ser uma surpresa, sendo honesto com vocês. Assim, eu acho assim, que vai entrar é que nem um tenista jovem enfrentar o Federer, o Djokovic, o Nadal na final do US Open. É improvável, extremamente improvável que vá ganhar, mas eu já vi o Del Potro ganhar do Federer na final do US Open, eliminar o Nadal na semifinal e ganhar na final. Quer dizer, é sempre possível, né, esportes como tênis, futebol, beisebol, que são esportes onde tem a zebra. Não é que nem o basquete, que um time mais fraco não vai ganhar do time mais forte, é impossível. Então tem aquela esperança, mas eu tô tenso com o Tigres. Quer dizer, como vocês estavam colocando, não é que eu acho que já ganhou do Tigres, embora também teria medo do Al-Ahly. O Al-Ahly é um time interessante, que é um time super popular no Egito, o time do Abu Treika, né, que foi o grande ídolo do futebol egípcio, até o Salah, mas até mais pela questão do Abu Treika ter sido sempre jogado quase no Egito e ter tido muito mais engajamento político, tudo. O Al-Ahly seria um time que daria medo também. Assim, o Egito pode ser mal em Copa do Mundo, mas na Copa da África, tudo, eles sempre vão bem. E o Al-Ahly sempre foi a base da seleção do Egito. Hoje, muitos jogadores egípcios acabam indo para o Golfo, mas de qualquer maneira, eu teria um pouco de medo de enfrentar o Al-Ahly, assim como tem do Tigres. O Tigres, o futebol mexicano não é fraco, né? Então primeiro tem que passar do Tigres. Se for para a final, é aquela coisa, né, que eu estava até falando dos tenistas. Para um tenista estar na final do US Open, qualquer tenista já está ali no palco. Se ganhar ou perder, tudo bem. A grande questão é que tem o meme mesmo. Palmeiras nunca foi campeão, que vem aquela coisa, Palmeiras não tem mundial e tal. É mais pela gozação que vai sofrer, porque sendo realista, perder para o Bayern de Munique na final é normal. E perder para o Tigres na semifinal também não seria o fim do mundo, a não ser que tome uma goleada, mas perder na prorrogação, perder de um gol também com esse time do Palmeiras não seria o fim do mundo. Mas claro que eu quero, sim, ver o Palmeiras na final contra o Bayern de Munique, para ter essa lembrança, ainda que perca, como tem também do jogo contra o Manchester, sabe? Assim, é algo que fica na memória para sempre.
Eu posso fazer um comentário aqui, mas é que tem, pelo menos tem a possibilidade, já vale, né? Possibilidade, imagina, se você for para a final com o Bayern, e a vitória, uma eventual vitória contra o Bayern, é como a vitória do Inter, do Gabiru sobre o Barcelona, ou do Corinthians sobre o Chelsea, embora claro que o Chelsea não tinha... não era o Bayern, não era o Barcelona, né? O Chelsea já foi zebra para a final do Mundial, ganhando num futebol defensivo. Agora, você falou uma coisa de 93, 94, que eu acho interessante. O Palmeiras, naquela época, por causa da Parmalat, estava mais ou menos como o Flamengo, depois o Corinthians, na época que teve dinheiro, o Flamengo hoje, com a questão financeira, são times que chegavam no Mundial com condições. Claro que o Flamengo, para o Liverpool, tinha uma distância galáctica. Mas aquele Palmeiras não tinha distância galera, era um timaço, aço mesmo. E naquela época também, a diferença econômica assim, da Europa para os outros também não era tão abissal, né? Esse Palmeiras é um Palmeiras normal, é um Palmeiras que chega ali como franco atirador se chegar na final, né?
Mas eu contigo, acho... A diferença se acentuou muito, cara, se acentuou demais. Tanto que os europeus ganharam as últimas 7 edições, né? O último sul-americano a conseguir ganhar foi o Corinthians. Encarou um campeão europeu que estava em crise, estava em má fase, e ainda teve o Cássio melhor em campo. De lá para cá, cara, os europeus ganharam todas meio que tranquilamente, né?
Teve 1-0 do Real Madrid contra o Grêmio, mas que foi um massacre.
O Grêmio não deu um chute no gol.
A exceção é o Flamengo, que atacou o Flamengo, atacou o Liverpool. Podia até ter tido outra sorte. O Flamengo não jogou melhor do que o Liverpool, não é isso que estou dizendo. O Flamengo podia até ter vencido o jogo, atacou o Liverpool, teve coragem no jogo. Porque normalmente o que acontece, é curioso, o Palmeiras, eu escrevi isso hoje, o Palmeiras foi vice-campeão do mundo contra o Manchester United no dia 30 de novembro. No dia 26 de dezembro de 99, pela primeira vez, um time europeu escalou 11 estrangeiros. Que foi o Chelsea contra o Southampton. O que se transformou de lá para cá? Já estava em transformação. O caso Bosman mudou as fronteiras do futebol. O fim do limite de estrangeiros tornou tudo muito mais desigual.
Sim, e o Guga, você está vendo o Mundial de Clubes aí pelo Sport TV, pela Globo, ou por acaso tem alguém nos Estados Unidos falando de Mundial de Clubes de futebol? Não mente, hein? Fala a verdade. Porque você contou um monte de mentira na final da Libertadores, que o narrador americano falou do título de 51. Fala a verdade agora aqui, vai.
Falou sim. Narração em inglês, inclusive. Da final da Libertadores. Importante frisar que o futebol é popular nos Estados Unidos, né? Ainda tem gente que acha que não é popular o futebol, é popular aqui, além de ser o esporte mais praticado tanto entre homens quanto entre mulheres. A seleção feminina de futebol é extremamente popular, as jogadoras, a masculina, quando tem Copa do Mundo, a audiência dos jogos da seleção americana equivale à audiência das finais da World Series, do beisebol, ou das finais da NBA, claro que bem aquém do futebol americano. O New York Times dá 4-5 páginas durante a Copa do Mundo, o Wall Street Journal faz uma cobertura bem decente da Copa do Mundo, os jornais ali equivalentes ao Jornal Nacional aí do Brasil, né, da NBC, CBS, ABC, eles passam os gols sempre, as pessoas acompanham aqui em Nova York, vários bares, tudo, claro que tem comunidade holandesa, vai ver os jogos da Holanda, a brasileira também, mas os americanos acompanham a seleção americana, que também acaba sempre chegando nas oitavas, já chegou a fazer umas quartas, mas enfim, eles seguem o futebol e eles acompanham muito o futebol europeu, uma coisa que cresceu bastante aqui nos Estados Unidos. Então, eles assim, você vê nas ruas, em Nova York, claro que muito mais, até para ter gente do mundo todo, mas é algo que se acompanha a Champions League aqui nos Estados Unidos hoje em dia. E também eles acabam acompanhando outras ligas. A Liga Mexicana tem um mercado, a brasileira não tem, infelizmente, até estava... Essa semana eu estava vendo um filme libanês que apareceu um menininho com a camisa do Fluminense, um filme de 82, né? E na época ainda tinha mais uma coisa do futebol brasileiro. Hoje a seleção tem, mas se acompanha muito mais os clubes, né? A Champions League como um todo. Mas eles passam, você vê qualquer liga, tem todas as ligas, passam aqui nos Estados Unidos. Você consegue acompanhar qualquer jogo de futebol aqui. Não tem mais interrupção e não é algo assim, que americano não vê futebol americano. Claro, se for para o Alabama, para esses lugares, é muito menos. Mas final da Champions aqui em Nova York, sim, é algo grande. Sim, e isso que eu falei, uma cobertura. O New York Times tem uma cobertura muito boa de futebol, que eles inclusive mencionaram no domingo a final assim, do Palmeiras contra o Santos, né? No domingo ou no sábado? Agora tá.
Lembro, sábado. Mas, o jornal mencionou no domingo, então, né?
Não, mencionou no dia que ia ter o jogo, na edição preparatória para o jogo no sábado. Mas eles fazem reportagens muito legais também, por exemplo, do PAOK, que até o Abel foi técnico. Se eles fazem uma reportagem do PAOK, eles vão contar da história dos refugiados de Constantinopla, que fundaram o PAOK, que eles tinham um time lá em Boyoglu, ali em Istambul, e que daí depois eles tiveram que ir para Tessalônica, enfim. Eles sempre fazem umas reportagens muito grandes, assim, de futebol, que é muito legal, assim, então, tem isso, então vai passar o Mundial de Clubes aqui, tá passando já, claro, então não tem problema para ver. Algumas vezes a narração é em espanhol, outras vezes é em inglês. Em espanhol é muito legal, né, eles são muito animados na narração em espanhol aqui nos Estados Unidos, uma mistura legal, tem narrador mexicano, comentarista argentino, eles misturam bastante.
Você, quem mais você quer saber do Guga?
Ah, se ganhar do Bayern, você vai gritar campeão ou bicampeão?
Não, eu falo em rede social bicampeão, mas daí é para provocar, né? Não, eu gosto de provocar bastante o São Paulo, pelo quem cresceu em São Paulo, como vocês sabem bem do que foi aqueles anos 80, o comecinho dos 90, sendo palmeirense ali, então...
Está se vingando ainda... hoje, é isso? É a sua vingança hoje?
É uma distopia, né? Imaginar que o São Paulo Futebol Clube, né, o gigante do Morumbi, bicampeão mundial, maior estádio particular do mundo, que o Corinthians nem tinha estádio.
Tri, viu, Guga? São Paulo é tri, viu? Tri.
Não, mas na época que eu estou falando ali, não, eu estou falando quando eles eram aquela sobre... Quando São Paulo foi tri, o Palmeiras já tinha Libertadores. Então não era o mesmo bullying da infância, assim, sabe, de ter que... Então é essa coisa assim, que é o momento de se vingar do São Paulo, que a gente não sabe até quanto... Achei que fosse acabar esse ano, achei que eles fossem ser campeão, mas não vão ser campeão. É meio assustador, né? Começa a entrar na fila E a coisa vai ficando. Eu fico imaginando que o São Paulino de hoje é o palmeirense da academia, que começa a entrar e começa... Quer dizer, imagina o cara que viu o Ademir da Guia, tudo de repente para de ser campeão. E não é mais campeão, assim, é muito louco. O corintiano a partir de 54, é o botafoguense a partir de 68, para de ser campeão, imagina o botafoguense. Melhor time do Rio disparar e, de repente, até o gol do Maurício para ser campeão com 21 anos de idade, quer dizer, e quem tinha 5 anos, quer dizer, muita gente vai ver com 26, mas é essa coisa, e pode ficar, quer dizer, é o caso do Cubs, aqui no beisebol, foi ficando mais de 100 anos até ser campeão. Daí foi, né, com as maldições, todo o beisebol é muito mágico, né, quando você acompanha o beisebol, tem muita, quem gosta dessas histórias de futebol, o beisebol tem muita história, assim, de maldições, de coisa assim, que acaba perdendo.
O bullying da época, quando você tinha 16 anos, em 92, que foi a final São Paulo e Palmeiras.
Sim, a primeira o final... Cuca jogava no Palmeiras.
É. O São Paulo ganha do Palmeiras 4-2 num sábado, 5 de dezembro, viaja à noite para o Japão, no dia 13 ganha do Barcelona, e no dia 14 sai de lá, dia 15 chega em São Paulo. Eu acompanhei a chegada do São Paulo, caminhando em carro de bombeiros, e a torcida do São Paulo cantava "Chora porco imundo, o tricolor é campeão do mundo". É. Esse era o bullying de 92.
Não, e aqui é que quando cantavam parabéns no estádio para a torcida do Palmeiras, nossa, você ficava um, dois, até chegar no 16, e daí cantava parabéns, que não tinha... Era um sofrimento mesmo aquela época.
Sofrimento que pode... agora terminar num ano glorioso, no ano mais glorioso da história do Palmeiras, porque terminar um ano com campeão estadual, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial seria histórico. E se o Palmeiras for campeão do mundo, já faço um convite aqui para o Guga Chakra voltar ao nosso podcast. Pode ser, Guga?
Aceito e, pô, uma honra estar com vocês, que vocês todos são ídolos meus, assim, né? Que jornalista Não. esportivo tem aquela coisa que vira ídolo, né? Que você acompanha mesmo com idolatria, então eu sou fã mesmo de vocês, aqui falo como torcedor, e tenho muita honra também de ter apresentado o Rizek para a mulher dele acidentalmente, né, mas foi, né, sem querer aquele dia ali, foi um evento lá em São Paulo, então
exatamente.
Acabaram se casando, não foi ali que vocês começaram a namorar, mas enfim, acabaram se casando, você sabe que o padrinho dela, o Sim. padrasto da minha mulher, Sim. o Marcos, é irmão do Carlos Sadi, São Paulino fanático, pai da Andréia, né? Então eu sou o sogro agora.
Exatamente, obrigado por isso, Guga. Maravilha, meu velho. Valeu, Guga, foi um prazer ter você aqui conosco, cara, grande abraço pra você, abraço ao Poli, valeu, PVC.
Valeu, abraço. Valeu, Rizek. Obrigado, Guga. Tamo junto.
E a gente volta na segunda-feira para comentar Palmeiras no Mundial. Esperamos com o Palmeiras ainda no Mundial. No domingo tem Palmeiras e Tigres e Campeonato Brasileiro. E o que mais for destaque no futebol brasileiro e mundial. Por hoje é só, meus amigos. Até a próxima. Tchau.